Não me venhas dizer que só chegou agora. Essa nação crioula já passou no Londra. Hey, beleza e noites longas e a linha de Sintra fala a língua da cesárea. E mesmo descalço no bem mais longe.
Portugal vai criar um observatório de combate ao racismo e à xenofobia. O plano já tinha sido anunciado pelo governo português e fica agora contemplado no Orçamento de Estado para 2021. Este plano de combate ao racismo e à discriminação racial pretende responder à discussão pública e política sobre se Portugal é ou não racista e até que ponto as estruturas e organismos portugueses são discriminatórios e não inclusivos quanto à origem étnica. Nos últimos meses acompanhámos várias ondas de indignação contra o racismo no mundo, dos Estados Unidos ao Reino Unido, da Bélgica à Espanha, Portugal à França ou ainda no Brasil, os movimentos antirracismo levantaram-se e saíram à rua. Sobre este tema conversámos com o cantor e compositor luso-cabo-verdiano Dino de Santiago, que acredita que a sua geração vai ficar na história do século XXI como a geração que se uniu pela igualdade.
Nunca foi tão importante sentir, até mais do que falar, porque há muita gente que tem se manifestado sem falar muito, mas só o interiorizar e o percebermos que realmente talvez sejamos a geração que ficará para a história do século XXI como a geração que realmente se uniu pela igualdade. Porque hoje vês as imagens na televisão, vês as fotografias e tu vês realmente que tu vês um Black Lives Matter, mas tu vês que há uma mistura de gentes, de raças, de culturas, e há uma diversidade cultural nas imagens que transparece, para mim, uma grande vitória como humanidade. Não são somente negros ali na rua. E toda a gente percebeu que um Black Lives Matter significa muito mais do que a vida dos negros. Significa um trazer dignidade a uma cultura que durante séculos não a teve, não é? E um pouco dessa igualdade para depois conseguirmos estar todos no mesmo patamar de conversa. E eu sinto que vai fazer a diferença, estás a ver? Há muita gente que olha para este movimento e para tudo o que está a acontecer e associa, ai meu Deus, isto está a ser uma desgraça, ai meu Deus, agora porquê que as pessoas estão-se a revoltar, porquê que as pessoas estão-se a revelar? Nós temos é que dar graças a Deus, porque está-se a falar finalmente de um monstro que sempre existiu, mas que estava adormecido dentro das nossas cavernas internas, estás a ver? E é bonito perceber que hoje podemos falar sobre isto de uma forma aberta, sem aquele receio que o meu pai tinha, por exemplo.
De que forma é que, e o que é que se sente quando se faz parte de uma manifestação com esta dimensão em Lisboa?
Eu vou-te ser franco, eu vou-te partilhar uma boa nova. Eu vou ser pai dentro de alguns meses. E sempre foi o meu maior sonho, desde os meus 27 anos, e agora faço 37. Quando ela nascer, eu vou ter 38. Mas, ou seja, passaram 11 anos manter este sonho. Cada vez que eu olhava para o nosso mundo, para o que me rodeava, pensava no Iémen, olhava toda a África do Norte, e toda a África global, o estado das nossas políticas, a América Latina, crueldade que se sentia na Venezuela, muros a abrirem-se para se fechar as portas aos mexicanos na América do Norte. Ou seja, olhava para o mundo e pensava assim, mas será que eu quero mesmo trazer uma criança para este mundo? Será que são tempos de arregaçar as mangas e realmente nós pensarmos que quando um irmão sofre num outro lado do continente ou do mundo, afeta-nos a nós também, estás a ver? E estamos nós fechados nas nossas caixas, nos nossos seios privilegiados, longe da guerra, longe da fome, longe de tudo, e não conseguimos sentir essa dor alheia. E então eu pensei muito, e quando olho para esta Lisboa, eu penso, aqui ainda temos salvação, e acho que Lisboa pode ser realmente um epicentro de estudo, onde realmente, ou seja, o assunto do racismo está tão aceso porque realmente nunca se sentiu uma manifestação real das pessoas. Então, ou seja, Portugal viveu muito, vive ainda muito na negação do impacto que teve, nesta história, não é? Portugal é o país que levou para o outro lado do oceano 9 milhões de escravos. Era o maior negócio que nós tínhamos como país. Mas é preciso chegarmos a Washington, no Museu da Escravatura, para nos dizerem, tipo, olha, vocês portugueses representam 60% do tráfico. Estás a ver? Uhum. Então, ou seja, ainda não há uma aceitação. Eu próprio, como português também sou, eu vivia, tipo, não, eu sou um herói. Tipo, eu conquistei o mundo. Nós e a Espanha fomos os mais poderosos do mundo. Ou seja, eu comprei essa história. Estás a ver? Uhum. E vivia intensamente, mas nunca pensei nos meus irmãos africanos que sofreram, porque não me foi dada essa história. Então eu acho que ainda vamos a tempo de nos redimirmos, fazermos como a Alemanha já o fez. A Grada Quilomba escreve no seu livro Memórias de uma Plantação algo lindo, em que ela é uma mulher, escreve o livro em inglês e quando tem que traduzi-lo para português sentiu a agressividade da língua portuguesa, que não tem palavras, tem palavras que são ainda... Todo o nosso vocabulário ainda é muito machista, muito masculino. Não temos a facilidade dos ingleses, dos alemães e mesmo dos franceses, em que várias palavras podem tomar o sentido de todos os géneros. Uhum. Não é? Como you, como várias expressões, não é? Que nós temos. E sentimos que no português ainda não conseguimos isso, mas acho que está a acontecer um despertar bonito. E acho que Lisboa vai ter um papel determinante na extinção desse flagelo.
Dino, aproveito esta entrevista para colocar uma questão, inevitavelmente, porque ainda não apresentamos o novo disco Crioula, um disco que saiu numa altura em plena pandemia, em abril deste ano, um disco que é uma prenda para o teu pai e a tua mãe.
É verdade, foi mesmo, ele nasce mesmo no dia 3 de abril, porque é o dia do aniversário do meu pai, e foi uma prenda para os dois, porque o meu pai vem crioulo no feminino, porque o meu pai sempre disse, quando me quiserem oferecer um presente, ofereçam à vossa mãe, e isso já fará com que eu fique muito feliz. Então o título veio no feminino, e também pelo simbolismo do que as mulheres representam na minha vida. As mulheres realmente representam o lado maternal que o elemento feminino tem, é algo que a humanidade carece muito. Quando a mulher ocupar realmente o lugar que merece por direito, sem que pareça que seja uma esmola do elemento, desculpe, masculino, do homem, a dizer, não, vamos dar os passos, mas não, legitimamente, porque o têm e o merecem tanto quanto o homem, eu sinto que o mundo vai dar uma volta 360, porque esse instinto maternal que a mulher tem é o que a sociedade, as várias sociedades a nível mundial estão a precisar, desse colo, dessa preocupação, desse não querer imaginar um filho a sofrer de fome e pensar menos no poder. E então esse crioulo é muito uma homenagem a isso, é uma homenagem a esse elemento feminino que rege tudo o que faço na minha vida. E então chegar nessa altura de pandemia parecia uma catástrofe, nem a editora queria lançar, mas eu senti mesmo dentro de mim, que, ou seja, eu escutava o álbum e fazia-me bem. E então eu pensei, se há altura em que realmente as pessoas vão estar em casa e vão escutar em família, a este momento, nunca fui um artista de lançar singles, sempre fui muito de contar a história. E as pessoas ouviram a história de uma forma completa, recebia mensagens da França, dos Estados
Unidos. Foi um sucesso.
Foi, pá, foi inacreditável. Foi mesmo. Eu nem te consigo explicar assim o impacto que teve para todos nós, estás a ver? Mas ver as mensagens a chegarem de todos os cantos do mundo, tu notas mesmo o mundo é global, estás a ver? É, realmente estamos em todos os sítios e não estamos em nenhum.
Dino, uma última questão, como é que foi a viver este confinamento de muitas semanas? Foi de repente o travar projetos, concertos e uma espécie de normalidade de uma vida cheia de deslocações, de viagens com projetos e concertos?
Felizmente, como eu vivo a espiritualidade de uma forma um pouco intensa, eu precisava de uma pausa também na minha vida, mas não queria que fosse uma pausa que provocasse, imagina, não queria que fosse neste cenário, não é? Claro. Em que todo o mundo parou. Mas ao mesmo tempo eu acho que foi uma oportunidade que o universo nos deu a todos de refletirmos sobre as nossas vidas, de olharmos a forma como estamos a educar os nossos filhos, em que estão à frente de tablets, de telemóveis, porque nós precisamos descansar as nossas mentes, porque fazemos trabalhos que não nos enriquecem a alma, que não nos fazem felizes e nos deixam frustrados. Então não estamos a conseguir também estar com os nossos, nunca há tempo para nada, e fomos forçados pela natureza a parar, claro que muito com a ajuda do homem nesta paragem da natureza, mas a natureza respirou e nós também respiramos. Eu acho que se evoluirmos 1% cada um de nós a contar com um mundo melhor e mais atento e a pensar no próximo, acho que já terá valido a pena este pequeno momento no que é a história da humanidade. Né?
Era o cantor e compositor luso-cabo-verdiano Dino de Santiago, o nosso convidado deste sábado.
Sigo na fé com as ilhas na mira. Na minha playlist eu só giro cambas. Tipo Julinho, Santa Vivi Good. Nação crioula, minha eterno mundo. Minha crioula sabe ninga de nas línguas um canta queixa. Berdear o butuga pronto pra casa dentro de igreja. Um grogo rixo pra que esse gago para diga queixa. Dentro do gago crioulo, nigga não tá fazendo. Hoje vibro com a minha Lisa. Quem sabe o que amanhã reserva. Se serei príncipe numa voz e se de surra vou gritar beleza. Minha crioula sabe ninga de nas línguas um canta queixa. Berdear o butuga pronto pra casa dentro de igreja. Um drogo rixo pra que esse gago para diga queixa. Dentro do butuga com crioulo niga não te festeja. Não te festeja, não te festeja. Dá-me a bonita é pra no beijo, pra no beijo, pra no beijo. Drogo fé de riba mesa, riba mesa, riba mesa. Dentro dos anos e tem festa, de certeza, de certeza. Nos criolos da Savista, nos criolos da Savista, nos criolos da Savista.